Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece o auge da burocracia, mas na verdade é onde muitas dívidas têm sua batalha final aqui no Brasil: o protesto em cartório.
Exato. Pensa na cena. Você tem uma empresa, emitiu uma nota, fez o serviço e nada do cliente pagar. O telefone? Só caixa postal. O que você faz?
Pois é. Antes de ir para a justiça, tem um caminho mais direto. E é essa jornada que a gente vai desvendar hoje. A nossa base para essa análise é um documento normativo um pouco denso que dita as regras do jogo para os cartórios de protesto.
E a nossa missão é meio que traduzir esse juridiquês todo, né?
Exatamente. O que pode ser protestado, onde, como, o devedor é avisado. E o mais curioso, como a tecnologia invadiu esse mundo que a gente pensava ser só de papel e carimbo.
É isso mesmo. E o interessante é que essas regras todas, elas tentam manter um equilíbrio bem delicado.
Equilíbrio? Como assim?
Por um lado, o sistema precisa garantir que o credor receba, né,
o direito dele.
Seu direito dele. Mas, por outro, tem que proteger o devedor de uma cobrança errada ou abusiva.
Certo.
E o tabelião de protesto fica bem no meio desse cabo de guerra, atuando como um primeiro filtro de legalidade.
Ok, então vamos começar pelo básico. Eu tenho, sei lá, um boleto aqui que não foi pago. É só chegar no cartório com ele? O que exatamente pode ser protestado?
A norma fala que a dívida tem que ser líquida, certa e exigível.
Isso.
Vamos traduzir isso?
Vamos.
Pensa num checklist de 4 pontos. O primeiro é: tem que ter uma prova escrita.
Um documento.
Exato. Um contrato, uma nota promissória, um cheque que voltou, até esse boleto que você falou. Nada de cobrança de boca.
Ok. Documento na mão. Segundo ponto.
A dívida tem que ser em dinheiro. O termo técnico é obrigação pecuniária. Você não protesta alguém, por exemplo, por dever à entrega de um carro. Tem que ser um valor em reais.
Faz sentido.
E o terceiro e o quarto pontos, eles andam juntos. A dívida tem que ser líquida e certa, ou seja, o valor tem que estar claro ali, sem dúvida, e exigível.
Que é o mais óbvio, né? Já venceu.
Exatamente. A data de vencimento já passou.
Entendi o checklist. Agora, e o local? Se o meu cliente que não pagou mora em Manaus, mas a minha empresa é de Porto Alegre, onde eu faço o protesto?
Aí, a regra dá uma vantagem estratégica para o credor.
Ah, é?
Sim, a norma geral dá 2 opções. A primeira é o que se chama de praça de pagamento, que é a cidade que já estava combinada no documento para pagar. A segunda opção é protestar na cidade onde o devedor mora. No seu exemplo, você de Porto Alegre poderia escolher ou protesta em Manaus ou na cidade que estava no boleto. A escolha é sua.
Quer dizer, o credor pode escolher o que for mais fácil para ele ou até mais inconveniente para o devedor, para pressionar?
Exatamente. Mas essa flexibilidade tem um limite importante.
Qual?
Existe o protesto para fins falimentares, que é quando o objetivo é pedir a falência de uma empresa. Nesse caso específico, não tem escolha. A lei obriga que o protesto seja feito onde fica o principal estabelecimento do devedor.
Entendi. Para concentrar tudo num lugar só, caso a falência vá para frente.
Isso mesmo.
Ok. O credor escolhe o documento, o local, vai ao cartório. E o tabelião? Ele só recebe o papel e carimba? Tipo um despachante? Ou tem um filtro aí?
Não, de forma alguma. O tabelião tem, sim, um poder de análise. As normas são claras. Ele pode e deve recusar um protesto se ele achar que tem alguma coisa errada.
Tipo o quê?
Indícios de fraude, má-fé, ou se parecer que o credor está tentando, sei lá, enriquecer ilicitamente com aquilo. Ele é um guardião da legalidade do ato.
Certo. Mas qual a profundidade dessa análise? Ele vai investigar a história da dívida?
E aí está o pulo do gato. A análise do tabelião é sobre a forma, não sobre o mérito.
A forma do documento.
Exato. Ele olha o papel e vê se aquele checklist que a gente falou está ok. Ele não é um juiz. Isso leva a uma consequência que, olha, surpreende muita gente.
Que seria?
O tabelião não verifica se a dívida prescreveu.
Peraí, como assim?
É isso mesmo. Se o prazo que a lei dá para cobrar aquela dívida na justiça já passou, o cartório não entra nesse mérito.
Mas então, uma dívida com 10, 15 anos, que um juiz com certeza diria de prescreveu, ela pode ser protestada? Isso parece uma falha no sistema.
Parece, mas tem uma lógica. O protesto é um ato que só dá publicidade de que alguém não pagou. Não é um julgamento. O tabelião olha a foto do documento.
Se a foto tá boa, ele aceita.
Isso. A história por trás da foto, como o tempo que passou, é um assunto que só um juiz pode decidir. Se o devedor acha que prescreveu, ele que tem que ir à justiça para cancelar o protesto. O cartório não pode barrar por esse motivo.
Entendi. É uma linha tênue, mas importante. O cartório checa o papel, o juiz checa a história.
Exato.
Agora vamos para o outro lado. Como o devedor fica sabendo que essa bomba está vindo? Como funciona a notificação, a intimação?
Olha, o processo de intimação evoluiu muito. Vamos começar pelo jeito tradicional.
Certo.
As regras ainda preveem a entrega em mãos feita por um funcionário do cartório ou uma empresa de entregas. E tem a opção clássica da carta com aviso de recebimento, o AR dos Correios.
O famoso AR.
O objetivo é sempre o mesmo, ter uma prova física de que a notificação chegou no endereço.
Ok, esses métodos fazem sentido, mas aí eu li algo nas nossas fontes que me surpreendeu de verdade, que envolve a tecnologia que todo mundo carrega no bolso.
E é aí que a norma dá um salto para o século XXI. Ela autoriza expressamente que a notificação seja feita por meios eletrônicos. E ela cita aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas.
Não acredito! A gente está falando de WhatsApp?
Estamos falando de WhatsApp e similares.
Então, um zap do cartório tem valor legal para te avisar de um protesto? Isso é incrível!
Exatamente. E a norma detalha como funciona. O cartório envia a mensagem e, se receber a confirmação de leitura.
Os dois tiques azuis.
Sim, os famosos dois tiques azuis. O ato é considerado válido. O prazo para pagar começa a contar dali.
Mas isso abre um monte de questões. E se a pessoa diz que o celular foi roubado? Ou que não era ela lendo? Os dois tiques azuis são prova suficiente?
Ótimas perguntas. O sistema foi pensado com planos de contingência. A intimação para o WhatsApp é o plano A, o mais rápido.
Ok.
Se o cartório envia a mensagem e não tem confirmação de leitura em até 3 dias úteis, ele é obrigado a acionar o plano B.
Que seria?
Tentar um dos meios tradicionais, como a carta com AR.
E se nem a carta funcionar? A pessoa se mudou, o endereço está errado. O que acontece?
Aí a gente chega no último recurso, a intimação por edital. Se o AR da carta volta negativo ou simplesmente não retorna em 10 dias úteis, o devedor é considerado em local incerto.
E aí?
Nesse ponto, a intimação é feita por uma publicação oficial. Antigamente, isso saía num jornal. Hoje, é online, no site da Central Nacional de Protesto, a Semprot. É quase um procura-se digital de devedores.
Faz sentido ter essa escada de tentativas e o conteúdo da mensagem, ele muda o que vem escrito nesse WhatsApp ou na carta?
Sim, e a diferença é crucial, principalmente por privacidade. A intimação pessoal por mensagem ou carta é completa.
O que ela tem?
Nome, CPF ou CNPJ do devedor e do credor, os dados do título, o valor corrigido e, claro, o prazo para pagar no cartório.
E o edital?
O edital, por ser público na internet, é bem mais discreto. Ele só informa o nome e o número de identificação do devedor. Os detalhes da dívida ficam protegidos.
Entendi. Mas e se a dívida não for de um boleto? Digamos que eu ganhei um processo, o juiz mandou a outra parte me pagar e nada.
Uma decisão judicial pode ser protestada. Pode, perfeitamente. É um mecanismo muito usado para dar efetividade às decisões da justiça.
E como funciona?
Depois que sai a sentença, o devedor tem 15 dias para pagar por conta própria. Se esse prazo passa e o dinheiro não aparece, o credor pode pedir no próprio processo uma certidão específica para protesto.
Uma certidão especial.
Sim, ela precisa testar 3 coisas. Primeiro, que a decisão é final, o que os advogados chamam de trânsito em julgado. Segundo, o valor exato e atualizado da dívida. E terceiro, que o prazo dos 15 dias já passou.
Com essa certidão em mãos,
O credor vai direto ao cartório de protesto da cidade onde o devedor mora e formaliza a cobrança.
certo. Então, o protesto foi feito, o nome da pessoa está sujo. E agora, pergunta de 1 milhão. Como se resolve isso? Como se limpa o nome?
Basicamente, de duas maneiras, e aqui a tecnologia também ajudou muito. A primeira é a desistência. Isso acontece antes do protesto ser finalizado.
Como assim?
Digamos que o devedor recebeu a intimação e correu para pagar direto para o credor. O credor pode, então, entrar no sistema eletrônico e simplesmente desistir do protesto. É rápido, resolve antes de o registro virar definitivo.
E se o prazo passar e o protesto for efetivado, aí já era?
Não, tem volta. É o que a gente chama de cancelamento. O protesto já existe, mas pode ser baixado. A forma mais moderna é o credor, depois de receber, emitir uma carta de anuência eletrônica com assinatura digital.
E o devedor faz o quê?
O próprio devedor pode acessar o sistema e pedir a baixa. Ou, do jeito antigo, ir pessoalmente no cartório com o comprovante de quitação.
Isso me leva a pensar sobre a publicidade. Uma vez que o meu nome foi protestado, essa informação fica lá para sempre, para qualquer um ver.
A informação é pública, sim. Qualquer um pode pedir uma certidão para saber se alguém tem protestos. Mas, e este é um mas muito importante.
Diga.
A norma protege quem já resolveu a vida. Uma certidão comum, dessas que a gente pede para análise de crédito, não pode listar protestos que já foram cancelados.
Ah, então o nome fica limpo de verdade.
Fica limpo de verdade. Uma vez que você paga e cancela, é como se desaparecesse do seu histórico para o público. Essa informação de um protesto antigo só aparece se o próprio devedor pedir ou se um juiz mandar.
Que alívio!
E tem outros detalhes. O prazo para emitir uma certidão é de até 5 dias úteis. E a busca geralmente cobre os últimos 5 anos. Nas cidades grandes, com vários cartórios, tem que ter um sistema centralizado, um site, para a pessoa não ter que ficar batendo de porta em porta.
Uau! Então, recapitulando a jornada, tudo começa com um documento simples, que passa naquele checklist.
Exato.
O credor tem um poder de escolha, mas o tabelião é um filtro formal. Aí vem a notificação, que pode chegar até por WhatsApp, com todo um sistema de backup.
Isso mesmo.
E no final, se o protesto acontece, tem caminhos digitais para o cancelamento e, um mais importante, o sistema garante que, conta paga, o registro some das certidões públicas.
Exatamente. O que a gente vê nessas regras é uma dança fascinante entre a formalidade da lei, que precisa de segurança, e a velocidade da comunicação moderna.
É verdade.
A inclusão de uma ferramenta como o WhatsApp, num processo tão tradicional, não é só modernizar. É o sistema jurídico reconhecendo que, para ser eficiente, ele precisa falar a língua que a gente fala no dia a dia.
É um sistema tentando se manter relevante, sem dúvida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Com a digitalização quase completa do processo, qual se torna o novo grande desafio para garantir que o direito de defesa seja plenamente assegurado, principalmente para aquelas pessoas com menos acesso ou familiaridade com a tecnologia? Fica aí a provocação.